Sejam bem-vindos ao Angioblog, um blog destinado a todos aqueles que têm interesse em cirurgia vascular. Eu sou o seu anfitrião, Felipe Ventim. Oi pessoal, hoje é segunda-feira, 28 de novembro de 2011, e essa é a segunda edição do Angioblog. Hoje nós vamos falar sobre um artigo que foi publicado agora na revista de European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, de dezembro. E o título do artigo é Vascular Access for Hemodialysis in Patients with Central Vein Thrombosis, que traduzindo para o português ficaria como Acesso Vascular para Hemodiálise em Pacientes com Trombose da Veia Central. O autor é o Dr. Jakimowicz, da Universidade de Warsaw, na Polônia. Bom, eu escolhi esse artigo porque ele é bem interessante, ele mostra alguns enxertos não usuais, enxertos extravagantes no tratamento de obstruções da veia central em pacientes de diálise. Esses pacientes são normalmente tratados com angioplastias ou implantação de estentes na tentativa de resgatar as fístulas. Mas de forma geral é conhecido uma alta taxa de reestenoses e reoclusão. Eu não estou falando aqui que o tratamento de escolha inicial para essas obstruções deva ser o tratamento cirúrgico. Eu estou mostrando que esse é mais uma arma no nosso arsenal contra as estenoses ou oclusões da veia central nesses pacientes de diálise. Antes de falar sobre esse artigo, eu resolvi me situar um pouco melhor nessas obstruções da veia central. Eu procurei ver qual é a patência dessas reintervenções endovasculares, estentes, angioplastia nesses pacientes. Eu fiz uma breve revisão da literatura, como que nos últimos 5 anos. E bom, então mostre-me os números, vamos lá. O Dr. Andrew Bacon, da Universidade de Rochester, em Nova York, reportou no Journal of Vascular Surgery de 2007 uma patência primária assistida para angioplastias da veia central de 73% em um ano. A patência primária assistida para estentes em um ano foi menor, 46%. O Dr. Patrick Winchell, de Sacramento, Califórnia, na revista Journal of Vascular Intervention and Radiology, em 2004, mostrou uma patência primária com estente de 67% em 12 meses. Na mesma revista, o Dr. Rajan, de Toronto, publicou em 2007 uma patência primária, nesse caso misturando angioplastia e estente, mas predominantemente angioplastia, uma patência primária de 46% em 9 meses para fístulas. E numa revisão, na revista Seminars in Vascular Surgery, o Dr. Sanford Altman reportou que uma patência cumulativa, aquela de após sucessivas trombectomias e estentes, uma patência cumulativa em 2 anos entre 70% e 95%. Resultado bastante animador. Embora esse resultado não seja reproduzido em todos os centros. Mas de forma geral, todos eles são unânimes em dizer que a reestenose e reintervenção é mais regra do que exceção. Bom, ok, vamos ao artigo. O Dr. Jakimowicz, na Universidade de Warsaw, nesse artigo, ele reportou 49 enxertos não usuais, enxertos extravagantes para pacientes com oclusões da veia central. Esses pacientes foram operados no serviço no período de 1990 a 2009, ou seja, quase 20 anos. Bom, é aí que entra a primeira crítica do artigo. No início dos anos 90, eles não dispunham de procedimentos endovascular nesse hospital, eles não tinham acesso a esses procedimentos, o que torna um pouco difícil saber qual desses pacientes deveriam ir para o tratamento endovascular. Na mesma revista, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, há um comentário do médico Dr. Todoir, do hospital em Maastricht, na Holanda, e ele realmente comenta que a maioria dos guidelines eles trazem que o tratamento endovascular deveria ser o tratamento de primeira escolha nesses pacientes, por conta da baixa mortalidade. Mas ele também chama a atenção que Na verdade, essa é a maior casuística desses enxertos não usuais já publicada. Existem outros, não é a primeira vez que ele é publicado, mas as outras séries eram bem pequenas, 10, 15 pacientes. E essa é a primeira série com um número próximo a 50 pacientes. Bem, então, o que que consistia esses bypasses, esses enxertos? 16 pacientes apresentaram uma fístula no braço mal funcionante devido a uma oclusão da veia subclávia. Para esses pacientes foi feito um enxerto da própria fístula até a veia subclávia ipsilateral, nesse caso 7 pacientes, e quando a obstrução era muito central, mas antes da veia cefálica, 9 pacientes receberam um enxerto da fístula até a veia jugular interna ipsilateral. A grande vantagem dessa técnica seria que os pacientes poderiam reutilizar a fístula imediatamente após a cirurgia. 14 outros pacientes necessitavam de um novo acesso e eles possuíam uma oclusão da veia braquicefálica unilateral concomitante com a oclusão da veia subclávia contralateral. No serviço do Dr. Jakimovic, normalmente, antes de usar uma fístula com PTFE, eles preferem fazer uma fístula com safena, mas não haver safena em alguns pacientes ou pela má qualidade da artéria femoral, eles optaram nesses pacientes em realizar um bypass entre a artéria subclávia para a veia subclávia contralateral, naquela técnica do colar. Em 19 pacientes que possuíam oclusão bilateral das veias braquicefálicas, e aí poderíamos colocar também pacientes com oclusão da cava superior, foi realizado um bypass da artéria subclávia até a veia ilíaca externa com acesso retroperitoneal, ipsilateral, é claro. Bom, se ficou difícil de imaginar que só pelo áudio, entra lá no site www.cirurgiavascular.cc no Angioblog, que eu postei algumas imagens e vendo as imagens fica bem mais fácil de entender. E quais foram os resultados então? O autor reportou uma patência primária em um ano de 85% e uma patência secundária de um ano de 96%. Novamente lembrando que patência secundária é aquela que houve trombose, mas que a fístula foi salva por trombectomia ou outros meios. E reportou também uma patência primária em 3 anos de 75% desses bypasses e uma patência secundária em 3 anos de 92%. É claro que nem tudo são flores. Houve complicação? Houve, é claro. Em 12 pacientes ocorreram trombose das fístulas, necessitando de trombectomia, e 2 pacientes apresentaram infecção do bypass, aí não teve jeito, precisou retirar o bypass. Outra coisa interessante nesse artigo é que o autor comenta que todos os pacientes que tiveram oclusão da veia central, isso ocorreu por conta de catéter na subclávia. Isso me lembra um outro artigo que eu estava lendo, que mostra que se o catéter é colocado na subclávia e ele fica mais de 2 semanas, ocorre nesses casos estenose ou trombose da veia subclávia em quase 50%. Vale a lembrança de, se possível, sempre tentar passar o catéter de diálise pelo acesso da veia jugular. Bom, e só para completar, normalmente lembrando que a maioria dos guidelines, dos artigos, eles falam que o tratamento endovascular é, nesse caso, recomendado por apresentar menor índice de complicações. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, dá um pulinho no Angioblog, dá uma olhadinha nas figuras. E aí, quem ainda se quiser fazer alguma pergunta ou sugestão, manda um e-mail para mim. Bom, é isso. Até breve.